aqui já brincou, participou de alguma dinâmica do telefone sem fio? Eu já participei muito. E eu torcia para dar certo. Eu era muito inocente, né, nessa brincadeira, porque sempre tem aquele que faz questão do negócio dar errado. Eu ainda brinquei com o Ricardo quando eu estava jantando com ele. Eu falei, tenho certeza que você era aquele que distorcia todas as palavras para o negócio chegar errado lá. E ele falou, com certeza, senão não tinha graça a brincadeira. E eu trabalho esse tipo de dinâmica hoje com os meus jovens, até para a gente trabalhar um pouquinho a questão da comunicação. Quando uma coisa vai chegando, vai passando para o outro, e vai passando. E o mercado de trabalho, ele gosta de trabalhar essa questão da comunicação, porque é extremamente importante. Quem trabalha aqui sabe a importância disso e sabe o quanto problemas nós temos dentro de uma empresa quando não há uma comunicação boa, eficiente, não é? Então, nós somos ensinados dentro da comunicação a, muitas vezes, as pessoas acreditam que o importante no processo de comunicação é falar. Falar bem. Né? E falar, tanto que eu tenho jovens que ele fala, não, eu sou super comunicativo. Eu falo, meu filho, mas você tem que ficar quieto um pouco, porque você já está falando demais. Então, tem gente que tem esse entendimento, né, de que, ah, não, eu sou um bom comunicador, porque fala bastante. E, na verdade, o que a pessoa está falando não está agregando em nada. Não é? Então, dentro do processo de comunicação, existe um outro passo que é extremamente importante, que é o ouvir. Quantas vezes nós paramos para ouvir alguém? Eu vou dar um exemplo para vocês, que eu até falo isso dentro das minhas capacitações com os jovens. Nós tínhamos uma tia dos meus pais, ela era bem carrancuda. Uma senhora assim, que qualquer coisa ela já explodia com a gente. Mas ela tinha um certo carinho com alguns sobrinhos. Mas tinha um primo que ela não gostava. E ela deixava claro isso, que ela não gostava dele. Então, assim, quando ele chegava, ela puxava os cabelos dele quando ele passava. Ela dava uma puxada na orelha dele. E a gente olhava, tia, para que fazer isso? E eu lembro que nós, crianças, na época, a gente dava risada, tirava sarro dele, né? Falava, para, cara, não passa ali, que você vai ser pego. A gente pode passar, mas você não. Mas eu lembro que minha tia, minhas tias, meus tios falavam, tia, não faz isso. E aí sempre vivia aquela rixa dos dois. E chegou um período, um Natal, que nós íamos todo ano para a casa da minha avó, em São Paulo. E aí eu lembro que meu tio falou assim, vamos para o mercado, vamos fazer a compra de Natal. E nós fomos para o mercado, aquela alegria, vamos comprar bastante coisa. Aí nós aproveitávamos, tio, eu quero isso, eu quero aquilo. E meu tio ia dando tudo, né? E eu lembro que ele comprou bastante panetone. Ele falou, compra panetone, porque depois a gente quer tomar um café, não sei o quê. E aí nós estávamos lá preparando ceia de Natal, aquela muvuca em família. E aí meu primo vinha e falava assim, ó, a tia está dando os panetones para os vizinhos. Aí todo mundo, ah, Pedro, para, vai, está de implicância com ela. Ó, eu vou falar, a tia está dando os panetones para os vizinhos. Não, para. Aí todo mundo, respeita a sua tia, ela é uma senhora, que não sei o quê, falando na cabeça dele. E vai, chegou a noite, vamos ceiar, aquela alegria, tudo, e vai todo mundo dormir tarde na madrugada, no outro dia vamos tomar um café da manhã. Aí meu tio, pega um panetone lá para a gente tomar um café. Cadê os panetones? Aí ele veio e falou assim, eu não falei que a tia estava dando para os vizinhos? E realmente, ela tinha dado panetone para todos os vizinhos. E aí, por que eu trago esse exemplo? Porque muitas vezes nós escolhemos de quem nós queremos ouvir. Por mais que uma outra pessoa, que a gente não tem tanta consideração, está dizendo a verdade para a gente não considera. Porque não é a fonte que nós queremos sugar, né? Pegar. Então, era uma criança ali. Ele estava trazendo uma verdade, mas não consideraram aquela verdade. Então, hoje eu até brinco, quando meu filho fala, eu considero. Por mais que ele está iludindo ali, está falando de um personagem, desenho. É verdade, filho, nossa, que bacana. Mas ali, muitas vezes, eu estou pegando algo que ele quer dizer, algo que ele está querendo expressar. E talvez ele não está conseguindo falar, mas a gente precisa entender a importância do ouvir. Hoje em dia as empresas têm feito o quê? Uma oficina que se chama escutatória. Na minha empresa, onde eu trabalho, teve a escutatória. E lá eles queriam entender quais eram as nossas insatisfações com o material que nós trabalhávamos. E não eram poucas. Mas e para dizer dentro do mercado de trabalho? Eu lembro que uma colega falou assim, eu posso ser assim, sincera a ponto de não ser mandada embora? E aí a gestão veio de São Paulo para cá, veio até pessoas de Brasília. Não, pode falar tudo. Ah, então tá bom, se é para falar, então nós vamos falar. E aí nós descarregamos ali, com todo respeito, tudo que a nossa insatisfação com o material. Foi muito bom. Por quê? Porque depois houve uma mudança positiva no nosso material. E isso afetou diretamente o nosso trabalho. Então, pessoas que não tinham ligação nenhuma com o nosso trabalho, era quem fazia o nosso material. E ela não, essas pessoas não entendiam a nossa realidade. Mas a partir do momento que nós tivemos a liberdade de expor a insatisfação, nós tivemos a liberdade de montar o material. Então, nós entendíamos, o jovem gosta disso, o jovem vai ter interesse por isso, então é assim que nós vamos trabalhar. Então, houve uma melhora. E aí, nesse processo de escutatória, eu gostaria de até passar para vocês aqui o que são essas oficinas, o que é essa parada para ouvir, para escutar. Então, escutatória corresponde ao ato de ouvir com atenção, entender o que está sendo captado pela audição, então entender, compreender e processar a informação internamente. Então, no nosso ato de ouvir, nós precisamos o quê? Compreender e processar a informação internamente. Quando nós estamos ouvindo a palavra, como que nós estamos compreendendo e processando essa informação? Precisamos ter um zelo na hora de ouvir a palavra. Muitas vezes, até mesmo um louvor que nós cantamos, nós precisamos ter uma atenção. O que eu estou dizendo? Quantas vezes eu me vi em alguma situação em que talvez eu não encontrasse uma palavra, mas um louvor surgiu. E a partir daquele louvor eu falei, nossa, eu cantei tanto isso e nunca me atentei. Mas de repente aquela palavra, aquele louvor se encaixou naquela situação. Então nós precisamos ter essa atenção. Como nós estamos ouvindo? E aí nessa questão de compreender e processar a informação internamente, isso é um ato individual. Isso me lembra o quê? A fé. A fé, ela é individual. Mesmo sendo um casal, não tem como alguém ouvir, compreender e processar a informação internamente por outro. Ricardo não tem como fazer isso por mim e eu não tenho como fazer isso por ele. Então, cada um tem que cuidar desse seu processo de ouvir. Amém? Precisamos ter um cuidado. E dentro da nossa diversidade de pessoas, se eu passar até mesmo um formulário depois para que vocês respondam o que vocês entenderam da mensagem de hoje, cada um vai dizer uma coisa diferente. Por quê? Porque, eu entendi melhor isso, a tal palavra que você trouxe foi o que me confrontou aqui, outro vão dizer, aqui pegou para mim, eu não tinha me atentado dessa forma, outro vai dizer, eu não entendi, foi nada. Por quê? Porque é um processo de cada um. Mas nós precisamos estar atentos. Como nós estamos ouvindo essa palavra? Qual é o zelo? Pastor Emílio já começou dizendo aqui, né, em Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, e dentro desse ouvirdes existe uma versão que diz obedecerdes. Nós precisamos obedecer essa palavra. Nós não podemos ouvir só por ouvir, né? Eu me lembro que quando eu era jovem, minha mãe passava uma instrução para mim e tinha momentos que eu assim, tá bom mãe, tá bom. Mas era aquela, passava a informação aqui e saía do outro lado. Já aconteceu uma vez, ela falou, tô saindo, o feijão tá no fogo, daqui 15 minutos você desliga, tá bom. Aí, só me tocar que eu tinha que desligar o feijão quando eu senti o cheiro de queimado. Então, era aquela escuta que eu só ouvi, eu não processei a informação. Então, nós não podemos fazer isso com a palavra. Amém? Precisamos também ser, muitas vezes, nesse processo de falar, tem momentos que nós vamos precisar nos calar. Em Provérbios 17, 28 diz, até o insensato passará por sábio, se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem até discernimento. Olha só, tem pessoas que você olha e fala, nossa, parece até bem inteligente, mas só porque a pessoa ficou quieta, não abriu a boca. É como se fosse aquele jovem, como eu dei o exemplo, que fala e diz, eu sou super comunicativa. Eu falo, não é. Amém? Vamos lá. Vamos seguir aqui. A escuta ativa também nos permite compreender melhor a mensagem que o outro está tentando transmitir e responder de maneira mais adequada. Jesus, ele estava o tempo todo passando uma mensagem para todos aqueles que estavam ao redor dele. Quando ele estava pregando, quando ele estava ensinando, até mesmo no agir dele. Ele estava mostrando ali o que estava acontecendo, ele estava passando uma mensagem. E quando nós lemos várias passagens, vai falar que existiam multidões que estavam com ele. Mas muitos momentos a gente vai ver também que só tinha os discípulos. Porque a multidão ouvia e era aquele ouvir que passou por aqui, saiu por aqui, esqueci, nem sei o que falou. Quando nós olhamos hoje, muitas vezes, dentro até mesmo da igreja, existem pessoas que ela está ouvindo e, passou. Ela não consegue nem muitas vezes se firmar na palavra, porque ela não deu a devida honra àquilo que ela ouviu. E olha que a palavra, ela é poderosa, não é? A palavra libertou a minha vida e libertou a sua. Quando nós olhamos quem éramos nós antes da palavra, e o que nós somos hoje? Tem muita coisa para melhorar? Tem. Tem muita coisa ainda para fazer? Tem. Mas nada se compara ao que nós éramos. Não é? Quando eu olho e falo, meu Deus, o Senhor resgatou coisas na minha vida. O Senhor me deu sonhos. Gente, missões. Quando? Quando na minha vida? Eu ia pensar em missões na época que eu estava no mundo. De jeito nenhum. Mas quando o Senhor veio... No meu coração, eu comecei a entender, quando eu me casei, que eu entendi que também aquele chamado era meu, eu peguei aquilo para mim. Então, o Senhor me deu isso também. Amém? Então, minha vida mudou. Então, nós precisamos responder de maneira efetiva a tudo aquilo que nós estamos ouvindo. Em Provérbios 18, 13 diz, quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Não sei se você já foi evangelizar alguém, e quando você está lá evangelizando, aí você vai falar da palavra, a pessoa, não, já sei. Mas você vê que a vida da pessoa está um caos. Nós precisamos também ter essa sensatez de ouvir, porque no pregar da palavra, a libertação chega. E aí quando a pessoa está com o coração aberto, ela vai receber esse poder da palavra na vida dela. Amém? Vamos abrir em Mateus. Mateus 7. Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27 diz assim, portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. e foi grande a sua queda. Então aqui nós vemos a diferença. Ouviram, ouviram, tanto o insensato quanto o prudente. Mas a diferença está onde? Na prática. É isso que vai nos sustentar. Se nós não praticarmos a palavra, nós não nos manteremos sustentados. Qualquer coisa vem e nos abala. Muitas vezes não é nem algo que acontece com a gente, mas aconteceu algo com alguém. Nossa, alguém teve uma oportunidade, alguém aconteceu isso, a resposta de oração de uma pessoa foi respondida. A pessoa, se ela não estiver praticando a palavra, ela é abalada por isso. Por quê? Porque nós temos que entender que a fé é individual. Muitas vezes a resposta de oração de um irmão, de uma irmã ou de um irmão aconteceu agora, mas ó, faz muito tempo que aquela pessoa está crendo naquilo, faz muito tempo que a pessoa está declarando, faz muito tempo que ela está sustentando aquilo em oração, faz muito tempo que ela está agradecendo. E aí talvez você, eu cheguei agora e assim, eu estou em dúvida ainda, mas aconteceu com aquela pessoa, eu não sei, não consigo me alegrar porque eu queria que fosse comigo. Então nós precisamos nos manter na prática da palavra. Quando nós temos essa prática, nós temos a meditação na palavra e a prática, nós vamos saber que não existem. Da mesma forma que aconteceu com um que está ali há anos segurando a sua confissão de fé, também pode acontecer com uma pessoa que se converteu agora, que aceitou Jesus agora. É igual o batismo no Espírito Santo. Existem pessoas que falam, fazem tantos anos que eu estou aguardando. Mas existem pessoas que ela confessou Jesus agora, dá 5 minutos você fala, quer receber o batismo do Espírito Santo, ela recebe. Porque é o coração. Ela entendeu, ela ouviu aquela palavra e ela conseguiu compreender o poder que aquela palavra tem. E que não tem tempo, gente. Não tem tempo. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, o mês que vem, o ano que vem, não tem tempo, pode acontecer a qualquer momento. Nós precisamos estar convictos nessa palavra. E o que tá, nós estamos inclinando nossos ouvidos? Para que nós estamos inclinando? A convicção, muitas vezes, é o que ela vai nos manter. Por quê? Vou dar um exemplo. Hoje, quando nós pensamos em missões, para onde nós queremos ir, se eu olhar o noticiário, eu falo, o quê? Eu vou ficar aqui. Os meus pequenos, vou colocar, como dizem, vai colocar as crianças em risco. Então, assim, se eu olhar para essa situação, se eu inclinar meus ouvidos para o noticiário, eu fico por aqui mesmo. Mas sabe que nós temos que nos abastecer da palavra, nos abastecer em oração e nos abastecer de materiais que vão mostrar um cenário diferente. Muitas vezes nós pegamos materiais que estão mostrando ali um cenário completamente diferente, que eu falo, cara, eu não acredito que isso está acontecendo lá. E é muito diferente, por quê? Porque o cenário também é diferente. A situação lá é diferente da nossa. Então, nós precisamos nos abastecer com isso. Você tem parado para ouvir outras pessoas? Ou seu desejo é falar? Sabe que até para a gente ganhar uma pessoa para Jesus, muitas vezes nós vamos ter que primeiro parar para ouvir aquela pessoa. Se eu não parar para ouvir, como eu vou entender? Como que aquela palavra vai entrar? Em confrontar uma situação com aquela pessoa. Então nós precisamos parar e ouvir. O falar vem depois. Depois nós falamos sobre qual é a necessidade. Olha, eu tenho uma palavra que vai de encontro com o que você precisa. Então precisamos ter esse momento. O que estamos fazendo com o que nós estamos ouvindo? Tanta palavra que nós recebemos aqui. O forte do nosso ministério é ensino. Quantas coisas nós somos ensinados, quantas coisas nós somos inculcados. Mas o que nós estamos fazendo com tudo isso? Simplesmente, eu sei. Estamos nos enchendo de orgulho que nós sabemos? ou nós estamos distribuindo, ou nós estamos praticando. E nós somos ensinados muitas vezes, né, no falar, a importância do falar. Nós precisamos confessar a palavra. Confessar a palavra. É muito bom, gente, quando nós confessamos a palavra e nós vemos o resultado depois. É maravilhoso. Eu vejo, quando nós oramos pelo terreno, sempre declaro que os meus olhos contemplarão tudo o que nós estamos dizendo aqui. E aí eu falo isso com alegria, porque eu me lembro, me recordo que no antigo prédio onde nós estávamos, teve um culto de oração que o pastor Emílio chamou todos e falou: olha, tem um prédio na rua de trás, que é o antigo prédio dos jovens. E tem uma empresa que loca esse prédio, mas eu tenho no meu coração que aquele prédio pode servir para os jovens. Então vamos orar para que essa empresa, eles se mudem para um lugar melhor, eles tenham uma outra oportunidade melhor, e que nós possamos ir para aquele prédio montar o espaço para os jovens. Não aconteceu assim, rápido. Não lembro quanto tempo foi. Mas aconteceu. Então, quando eu me lembro que aquele prédio até então era uma empresa que funcionava, e a gente orando, e ao mesmo tempo passava carro daquela empresa para um lado, para o outro, que parecia que assim, não, eles estão felizes ali, está tudo bem ali, quem vai querer sair dali? Mas eles saíram, desocuparam aquele prédio, acredito que foram para um lugar melhor e maior, para atender uma necessidade deles, e aí o prédio serviu para o culto de jovens. Então, quando eu olho para essa situação, eu falo, aconteceu. Então, eu olho para lá e falo, vai acontecer também. A proporção é outra, mas vai acontecer, porque funciona. Então, nós precisamos falar, precisamos declarar essa palavra. Precisamos agir conforme ela está nos instruindo. Não é simplesmente ouvir e falar, não, eu faço do meu jeito. Não, precisamos ir lá e fazer da forma como está sendo dito para nós. É igual uma receita. Não adianta eu pegar uma receita lá, eu vou fazer um prato diferente, pegar uma receita na internet, falar, o quê? Usou isso daqui? Não, não vou usar, vou usar outra coisa. Aí depois, no final, a receita não dá certo, eu falo, olha, é uma droga aquela receita, não presta. Mas se eu não seguir as instruções, como que vai dar certo? Então, existem coisas que nós precisamos seguir as instruções. Vamos ler em João 14, 25 e 26. Meditando, então, nesse versículo de João 14, 25, 26, Jesus promete o Espírito Santo, e ele está dizendo aos discípulos sobre a promessa do Espírito Santo. E aqui ele diz, tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Então, primeiro ele estava dizendo, ele estava instruindo os discípulos. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhe foi dito. Então, primeiro ele estava dizendo, estava lhe instruindo. E o Espírito Santo, ele veio para ensinar. E quantas coisas a gente aprende somente na prática? O exemplo que eu dei foi a receita. Um outro exemplo que eu posso dizer para vocês é o dirigir. Alguém pode ir lá até falar assim, não, eu sei dirigir, eu sei que... Até quem não dirige sabe quais os pedais que tem num carro, a marcha que tem. Mas precisa é na prática. Eu me lembro quando eu tirei a minha habilitação, eu ia fazer uma curva, eu achava que eu tinha que voltar o volante no lugar. Na minha cabeça eu fazia assim, depois eu voltava. Parecia que eu estava até andando de moto, de um lado para o outro. E aí depois, na prática, que eu fui descobrindo que quando eu virava, se eu deixasse ele deslizar na minha mão, ele ia voltar para o local. Mas só na prática que eu aprendi isso. O instrutor não me disse aquilo. Então, eu precisei ir para a prática. Então, o ensinar, ele vai ter a importância da prática. Criação de filhos, gente. É na prática. A gente pode ler muita coisa. Você vai ler lá que o menino, se ele pisar assim, é tal coisa. De repente, o menino pisa assim, 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 assim. Você fala, meu Deus do céu, para onde eu vou? A prática é muito diferente. Outro dia eu estava vendo um vídeo falando assim, porque quando você está dando banho no seu bebê, você está numa conexão com ele. Eu dou até risada. Você está numa conexão com ele, de repente o Henrico vem, mãe, eu quero ir no banheiro, que não sei o quê. E eu com o menino dentro da banheira, e soltei o menino dando em cima da cama, falei, vamos lá. Porque a gente estava desfraldando o Henrico, eu falei, conexão zero aqui, né, porque... Então, a prática foi completamente diferente. E a gente vai sobrevivendo, a gente vai aprendendo e vai dando um jeito dentro dessa prática. Agora, ó, eu fico esperta. Eu já pergunto, quer ir no banheiro? Vou dar banho no seu irmão. Não, mãe, não. E já mantém ele ali por perto. Então, a prática é muito diferente. E vai nos sustentar. Quantas vezes alguém fala assim, eu tenho medo de evangelizar. Mas por que não pegou na prática ainda? E na prática você vai ouvir não... Aí na prática você vai ouvir falar de novo, acabaram de passar aqui para falar sobre isso. Aí você fala, não, tudo bem, não é comigo, né? A pessoa está negando Jesus, não está negando você. Isso eu encuquei na minha cabeça. Ela está negando Jesus, não é você. Ela não te conhece, então ela não tem nada contra você. Então não precisa ficar com receio quando você ouviu não. Dentro de um evangelismo, principalmente no evangelismo de rua. E o Espírito Santo, ele está conosco. Nós precisamos considerar o Espírito Santo. Ele é maravilhoso, gente. Quanta coisa que a gente olha e fala, se fosse eu sozinha, não ia conseguir fazer isso. Mas o Espírito Santo está comigo. Só pode ter sido o Espírito Santo, porque eu mesma. Então, nós precisamos entender essa capacidade que ele nos dá de realizar. Precisamos considerar toda a ajuda. Ele é o nosso ajudador, ele veio para nos ajudar, gente. Por isso que nós precisamos sempre estar... Quantas vezes eu estou em alguma situação, eu falo, Ricardo, me ajuda. Estou com a mão cheia aqui, é uma coisa ou outra, me ajuda. E ele vem e me ajuda. Então, o Espírito Santo no nosso dia a dia é ele quem está ali, nos ajudando, mesmo quando a gente se sente sozinho, ele está lá. Então, a prática da palavra, considerar o Espírito Santo, saber ouvir. O Espírito, ele está dentro de nós para que nós não tenhamos medo. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. É maravilhoso isso, é poder, é amor e é equilíbrio. Dentro de muita coisa que nós vamos fazer na prática, nós vamos precisar de tudo isso. Amar uma outra pessoa que talvez é difícil de amar, não é? O poder de você falar assim, eu vou falar isso e vai sair poder aqui. E o equilíbrio, quantas vezes nós precisamos ter o equilíbrio dentro de algumas situações, não é? Mostrar aquela sensatez dentro de um caos. E aí, quando eu vejo a questão do ensinar e eu vejo a questão do Espírito Santo estar em nós o tempo todo e a prática acontecendo, é para agora, a fé é para agora. A fé não é uma esperança, ela é para agora. Então, quando nós confessamos, quando nós praticamos, está tudo acontecendo agora. É como se fosse um programa ao vivo. Mesmo que alguma coisa saiu ali do... Não era muito bem que estava no script, mas está acontecendo. Não é como um programa gravado, que alguém pode editar, alguém pode até mesmo manipular. E você perder... Será que é realmente isso que está querendo dizer? Não. Quando nós estamos na prática, quando nós estamos colocando a fé em prática, ela vem como ao vivo, é agora mesmo que está acontecendo. E nós precisamos nos alegrar. Mesmo quando alguma coisa saiu, não tem problema. É pela fé nós estamos fazendo, pela fé nós estamos conseguindo, nós estamos praticando. E não deixe que a sua mente manipule você. Um versículo que ele é rema para mim é Provérbios 3, 5, que é: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Porque eu é um perfil mesmo, eu sempre fui mais calada e sempre fiquei pensando muito. E aí, muitas vezes, nesse pensar, era onde o diabo, por matutar demais alguma coisa, o diabo vinha. Então, nós precisamos manter a nossa mente ali, conectada. O que eu estou ouvindo? Quantas vezes eu, não sei, deixa eu pôr uma palavra. Deixa eu ouvir uma aula do rema. Não é errado, irmãos, você que já fez o rema, voltar a ouvir uma aula do rema. Não, mas eu já sou formada até na escola de ministros. Não, muitas vezes nós vamos lá para os fundamentos. Não é? É extremamente importante. A criança mesmo, por mais que ela está grande, não, vem cá que eu vou te dar um alimento aqui mais sólido, aquele que você comia quando era criança, eu vou te dar aquele caldinho de feijão, como eu brinco com o Henrico. Por quê? Porque precisa fortalecer. Então, se conecte à palavra. Não deixe que o diabo roube de você o que você tem ouvido com zelo. Você ouviu com zelo, confesse e pratique. Porque o Senhor, Ele é conosco, Ele não nos abandona. Por mais que estejamos passando por situações difíceis, o Senhor não tem nos abandonado. Ele está lá. Por mais que o diabo esteja dizendo, não é assim. Será? Não, continue confessando. Declare que você é mais do que vencedor. Só essa palavra para ter esse poder. Porque quando nós estávamos no mundo, os nossos diagnósticos, os nossos históricos não eram os melhores. E aí só a palavra, gente, só a palavra para virar aquela chave e te mostrar que é tudo diferente. Uma vida de impossibilidades tornou uma vida de possibilidades, no qual você pode pegar, porque o Senhor está com a gente. Amém?